Ora, muito bom dia a todos. Estamos de volta com mais um episódio do Especial Big Brother, aquele que é o vosso podcast favorito, obviamente, sobre o Big Brother. Para me acompanhar tenho, como todas as semanas, a minha cara Joana Balsa. Olá, Joana.
Olá, bom dia a todos.
E também tenho o meu caro Sérgio Saavedra. Olá, Sérgio.
Olá, bom dia.
Nós hoje vamos quase que fechar uma edição e iniciar outra. Ou seja, vamos falar, obviamente, sobre a final do Big Brother Famosos, que aconteceu no sábado, que teve a vitória do Caixa, e vamos falar sobre o início do Big Brother Famosos. Parece-me que estou a contradizer um pouco, mas começou uma nova edição no domingo, com novos concorrentes, que vamos lá ver se são assim tão interessantes quanto isso. Obviamente que, para começar logo muito bem, tivemos logo nomeações, e obviamente não vamos deixar isso passar, nos nossos comentários. Por isso, fiquem connosco porque vocês vão gostar. Ora, meus caros, antes de irmos aos novos concorrentes e à nova temporada, temos aqui uns assuntos a tratar ainda antigos. Ou seja, tivemos a grande, entre algumas aspas, final do Big Brother Famosos, ao final de 2 meses. Finalmente vieram ver a luz do dia, em condições, sem ser com os quadradinhos do Sousa da Malveira. Tivemos a vitória do Caixa, por isso quero saber a vossa opinião, o que é que acharam dos lugares. Tivemos, para dar aqui um contextozinho, em 5º lugar o Jardel, em 4º lugar a Marta, em 3º lugar a Catarina Siqueira, em 2º lugar o Jorge Guerreiro e em 1º lugar o Caixa. Quero saber quais é que foram as vossas emoções, digam-me as vossas emoções, com aquilo que sentiram ao ver os lugares da final. Começo por ti, Joana.
Olha, muito, muito revoltada. Muito revoltada, não pelo primeiro lugar. Eu acho que o Caixa é um justo vencedor. Acho que já o tinha dito isso na semana passada. Mas o Jorge, pá, acho que era óbvio que iria ficar sempre num dos lugares cimeiros. Mas não concordei nada com o 3º e 4º lugar. Acho que os papéis se inverteram completamente. Aliás, não se inverteram, porque eu até acho que o Jardel era um elemento mais válido dentro daquele jogo do que propriamente a Catarina Siqueira. Já disse que gosto pouco de concorrentes que tentem agradar a gregos e a troianos, a concorrentes que tenham um discurso muito Miss Mundo, como lhe chamava o Bruno de Carvalho, e que basicamente na prática nunca demonstraram realmente aquilo que pensam, sempre tentam. Tentaram ser ali a Suíça do programa. E, portanto, a Catarina é um bocadinho isso. Pá, não acho que fizesse sentido sequer o lugar dela dentro do leque de finalistas. Já o tinha também referido a semana passada. Ainda me dão este desgosto maior, que é vê-la em 3º lugar. E, portanto, não concordei nada. Eu acho que o 3º lugar era justíssimo a ser da Marta Gil. Não quer dizer que ela merecesse mais do que, por exemplo, o Jorge. Eu acho que a Marta até se calhar merecia estar numa posição acima do Jorge, porque é uma jogadora bastante mais completa do que o Jorge. No entanto, o Jorge foi um jogador muito consistente ao nível da sua preferência por parte do público. E portanto, acho que era normal que ele ficasse sempre num dos lugares cimeiros do pódio. Agora, não fez sentido nenhum a Catarina estar em 3º lugar e a Marta em 4º. E portanto, achei profundamente injusto. Não fez qualquer tipo de sentido. E foi realmente aquilo que mais me revoltou nos resultados finais desta edição do BB Famosos.
E tu, Sérgio, o que é que achaste? Conta-me.
Olha, estou plenamente de acordo com a Joana. Acho que aqui os resultados desta final foram completamente surpreendentes. Se calhar não tanto. Não, e até diria o próprio vencedor, o Caixa, não estava de todo à espera que o Caixa pudesse vir a vencer o programa. Não querendo dizer com isto que ele não merece, porque acho que dentro do leque de concorrentes finalistas, acho que ele e a Marta seriam os justos vencedores. Foram aqueles que deram mais jogo à casa, mais dinâmica, mais confusões, mais confrontos. Eram jogadores muito mais completos e estratégicos do que se calhar era uma Catarina, um Jardel e um Jorge. No entanto, como a Joana disse, era de esperar que o Jorge ficasse em primeiro ou segundo lugar, dado o carinho que ele recebeu por parte do público desde o início ao fim. E isso foi uma constante. Realmente, o grande choque da noite foi mesmo o quarto lugar para a Marta Gil e o terceiro para a Catarina Siqueira. A Marta, sendo uma concorrente bastante completa, como disse a Joana, bastante dinâmica, bastante participativa, acho que teria sido justo. Também foi uma concorrente bastante com um jogo bastante constante ao longo de toda a edição. Ou seja, nós não vimos uma Marta no início e que começámos a ver outra no final. Eu acho que ela sempre marcou toda esta participação dela pelo seu caráter muito frontal, muito direto, muito sincero, podendo sendo às vezes, se calhar, um bocadinho bruta demais ou não. Mas isso é a Marta e era genuína, pelo menos na minha opinião, claro. Portanto, acho que, a meu ver, a Marta seria uma justa vencedora, ou pelo menos vá ali digna de um segundo lugar. E depois temos o Jardel e a Catarina, não é? Eu, de facto, também não estava à espera de ver o Jardel em quinto lugar, apesar dele não ser um jogador muito ativo ou muito relevante dentro de todos os outros. Acho que conseguiu mesmo assim ter uma participação muito mais presente, ou ser muito mais presente no jogo, do que a Catarina, não é? Mal ou bem, nós conseguimos rir com o Jardel e conseguíamos saber que ele estava dentro do jogo em vários momentos. Da Catarina, não, eu pelo menos não tive essa noção, se a Catarina estava ou não dentro da casa em certos momentos. O que é uma pena, porque eu disse aqui na semana passada e volto a dizer que acho que a Catarina reúne uma data de características necessárias para fazer um cocktail daquilo que pode ser um bom concorrente ou até um vencedor. Mas não soube usar essas características da melhor forma. E lá está, caiu no exagero, que foi tornar-se demasiado amiga de todos e, portanto, caiu no erro de passar entre os pingos da chuva. E o pior é que não só passou entre os pingos de chuva lá dentro, o que dá o maior jeito, não é? Porque não é nomeada, e foi o que lhe aconteceu, foi muito poucas vezes nomeada. Como o pior é quando se cai, ou quando se passa pelos pingos da chuva cá fora. Isso sim é que é grave, se o público não consegue ter noção do que é que a Catarina faz lá dentro, porque é que vamos votar nela para ganhar ou para sair? Quer dizer, ela não está lá, e está, e é amiga de todos, e tem uma presença quase nula na casa. Portanto, é aquela pessoa que não aquece nem arrefece. E acho que isso não agrada às pessoas, mas pelos vistos, agrada mais do que aquilo que eu pensava, dado que ela ficou em terceiro lugar, não é?
Então pronto, eu só acho que nós devíamos pedir uma auditoria à TVI e à Endemol e quem quer que seja que produza, não sei se é assim a palavra, não sei, vou deixar estar. É terça-feira de carnaval, ninguém lava a mal, por isso...
Nós já pedimos 3 mil auditorias à TVI.
Eu não quero saber e vou pedir outra, chamem-me Vanessa, eu vou pedir auditorias. Porque estes resultados fazem... não fazem zero sentido. Alguns até fazem sentido, porque agora até vou dar um bocadinho da minha opinião. Eu acho que o Caixa ter ganho não é nada mau, acho até bom, porque se nós formos a ver, o Caixa foi uma pessoa que começou muito na dele, muito calminho, muito ali, eu não vou nem arrefeço, é tipo, fica ali quietinho. E depois, conforme ele foi vendo o jogo, foi jogando e foi se aproximando daqueles que realmente ele via que eram mais fortes e atacando aquilo que ele via que podiam se vir, digamos, lixar mais. E foi o que ele fez, porque não se esqueçam que o Caixa foi a pessoa que tirou Bruno de Carvalho da casa. Por isso para mim já é motivo de vitória. Claro que eu queria ganhar essa Marta, por várias razões, obviamente. Fiquei bastante desiludido com o quarto lugar, queria que fosse primeiro, segundo, se fosse o Caixa a ganhar, mas pronto, é isso que tenho a dizer sobre isto.
Deixa-me só dizer-te, eu não concordo muito quando tu dizes que o Caixa foi a pessoa que tirou o Bruno Carvalho da casa.
Foi.
Porque eu não concordo, porque O Bruno Carvalho, eu acho que ele cavou a sua própria sepultura.
Ah, não, eu não estou a dizer nesse ponto. Eu estou a dizer que foi o Caixa que tirou o Bruno Carvalho
nas nomeações mesmo.
Porque foi o duelo final desse domingo, foi entre o Caixa e o Bruno Carvalho.
Sim, mas se fosse com outro, eu acho que o destino dele seria o mesmo. Eu acho que o Bruno Carvalho cavou a sua própria sepultura e já não tinha escapatória naquela casa. Porque, lá está, mas agora já te explicaste melhor. Senão eu ia dizer que a Marta, por exemplo, fez muita frente ao Bruno nestas últimas semanas. E poderia-se dizer que ela teria sido aquela, sendo a grande responsável pela saída do Bruno da casa, e que não foi o caso, não é? Acho que ele espalhou-se ao comprido e fosse quem fosse, ele saía.
O responsável pela saída do Bruno da casa foi o próprio Bruno. Mas isso já são águas passadas, por favor, não vamos.
Já lá vai.
Desenterrar, porque já estou farto desse assunto. Mas pronto.
Next.
Então, continuando. Acho que podemos dar por encerrada esta edição do Big Brother, concordam comigo?
Bora lá. Venha o próximo.
Não é? Que pena, não é? Mas, continuando, temos 13 novos inquilinos, possivelmente mais do que isso, segundo Cristina Ferreira quis dizer no fim da gala. Temos 13 novos inquilinos na casa mais vigiada do país, na Malveira. Ainda estou para perceber se são famosos, porque eu não conheço metade, não sei onde é que eles vêm. Tudo bem que são verificados alguns deles no Instagram, mas isso para mim não quer dizer nada. Pronto. Se o espalhafax não é verificado, acho isso verdadeiramente vergonhoso. Instagram, por favor, muda as tuas regras. Mas não achei assim grande coisa. O que é que vocês acham? Começo por ti agora, Sérgio.
O que achas do quê já agora? Dos concorrentes mesmo?
O que é que tu achas dos concorrentes? O que é que tu achas dos concorrentes novos?
Dos concorrentes, olha, devo dizer que no início até fiquei bastante surpreendido, porque eu só vi depois que praticamente todos os nomes já tinham saído na imprensa, mas assim que eu vi logo, primeiro, Marco Costa, fiquei bastante contente, bastante surpreendido. Sim, porque a Cristina Ferreira, no outro Big Brother, sempre disse que estes concorrentes não iriam entrar, então pensei que a regra se mantinha para esta edição. E quando vi o Marco Costa fiquei bastante contente, porque sei que ele é um concorrente bastante completo, bastante dinâmico, seja para o bom e para o mau. Ele, se tiver de ter uma discussão, ele vai ter. Ele, se tiver que nos dar partidas, diversão, ele também nos vai dar. Pelo menos se mantiver o Marco parecido com aquele que nós conhecemos. Portanto, gosto do Marco e fiquei bastante contente. Depois, enfim, começaram a vir os desconhecidos, não é? Tânias da vida, jogadores de futebol que também nunca ouvi falar, mas isso pode ser ignorância minha, não é? Aquele,
o Kennedy.
Como é que se chama?
O Kennedy.
Desculpem. Sim, o Kennedy. E depois também tinha o outro, os nomes ainda não decorei, peço desculpa, mas temos o...
O qual? O que ele fazia?
Isto é uma complicação.
Estou aqui com os nomes deles à frente.
Isto é o problema, eu devia estar aqui com os nomes deles à frente também. O dos carros.
O Bernardo Sousa.
Exatamente, o Bernardo. Também não fazia ideia, mas lá está, isto pode ser ignorância minha. Depois, quem é que temos mais? Não consegui ter grande ainda opinião sobre eles. Lá está, porque também não os conheço cá de fora de outros carnavais, portanto não tenho grande opinião ainda formada. Gostei do Pedro, não é? Que já conhecia o trabalho dele como Teresa Aldiente, não é? De outros programas de televisão onde ele já participou, e acho bastante, bastante graça. E tenho-o acompanhado hoje o 24 e vejo que ele tem dado bastante energia e alegria à casa, e acho que vai ser um concorrente bastante promissor. Depois, mais, quem é que temos mais? Havia ali Vanessa Silva, que foi, acho que é dos grandes nomes desta edição. É, de facto, é se calhar aquela famosa que muita gente
transformada.
Rapaz, as pessoas estão a dizer que sim, eu não acho. Eu vou já dizer aqui, que é para depois vocês me acusarem de ser tendencioso. Eu conheço a Vanessa pessoalmente.
Isto vai ser engraçado, não é?
Não conheço muito bem pessoalmente, mas já a conheci pessoalmente.
Acompanha-la.
Sim, de facto, não noto.
Não, nós de repente aparece ali e pronto. Foi.
Portanto, vou tentar não ser muito tendencioso.
Então,
também assim, espero que ela não me dê motivos
para. Acho que conheço o Miguel Azevedo assim pessoalmente. Eu acho que ele já veio aqui tocar uma festa da minha terrinha, por isso não sei.
Olha, esse era outro, ainda bem que falaste nele. Esse eu também não conheço lado nenhum. Não fazia ideia.
Estás a ver, se fosses ele, quase alentejano, sabias.
Pronto, se calhar sim. Mas até achei alguma piada. Depois, quem é que temos mais? Tínhamos a Bruna Gomes, que também para mim foi uma surpresa, porque assim que ela apareceu na televisão eu fiquei, mas quem é esta rapariga? E
6
depois tive a resposta
de
logo.
Seguidores, atenção, 6 milhões.
Tive logo a resposta, nem foi da Cristina Ferreira, foi mesmo da minha irmã, que acompanha imensos youtubers brasileiros, inclusive o Filipe Neto, e portanto, ao que eu já consegui perceber até nas redes sociais, a Bruna é de facto assim, um fenómeno no Brasil, e é assim um grande nome que vai certamente trazer muitos espectadores à TVI.
Já que a Cristina Ferreira não conseguiu trazer a Juliette na edição passada, claro, tem agora
acho,
a Bruna.
Acho que foi uma boa jogada por parte da TVI. Relembrem-me, quem é que nós temos mais?
Olha,
não
tens,
estou a lembrar assim, mas
eu entendo esta coisa de irem buscar youtubers ou influencers brasileiros para trazer para um programa em Portugal. Eu ainda não entendi esta coisa de ter sempre que ir buscar um brasileiro.
Eu acho que é mesmo para estimular. Eu acho que é para estimular esta ligação que nós temos com as televisões brasileiras.
Eu acho que é simplesmente só para ganhar seguidores e gente que vê o programa.
Sim, porque eu não tenho nada contra brasileiros, antes pelo contrário, gosto imenso de brasileiros. Agora, não me faz sentido, todos os programas que nós fazemos temos que ir buscar um brasileiro, quer dizer...
Eu não acho mal, sou sincero,
não vejo
qualquer problema
disso,
tendo nós tanto... tantos imigrantes brasileiros e africanos, que muitas vezes também estão nestes programas, por que não acolhê-los também neste tipo de programas? Se fazem parte do país, que era o caso da Jaciara, é brasileira, mas está cá a viver, salvo erro.
Mas a Bruna veio literalmente no domingo passado para Portugal. Ela própria disse
que a Bruna é um caso diferente. A Bruna,
Brasil,
sim, é um caso.
Também veio de lá. Ela teve cá quando.
E eles queriam.
Era casada com o Deco, agora não. Portanto.
Vamos ser sinceros, simplesmente não se consegue arranjar famosos em Portugal que aceitem ir para o Big Brother.
Parece que é mais isso.
Claro, eu só espero é que ela não fique muito desiludida quando perceber que o nosso Big Brother, enfim, não está ainda à escala do Big Brother Brasil.
Nem de longe, coitadinha, quando ela descobrir.
Claro. Depois, temos ali Nuno Graciano, que, enfim, por mim nem tinha entrado, por outros motivos, ou pelos motivos óbvios, mas... enfim, estou curioso com a prestação dele. Acho que vai ser uma pessoa que não tem papas na língua e que não se vai abster de fazer comentários mais, acutilantes quando tiver que os fazer.
Felizmente só vai dar comentários
só
até
espero,
de mim, mas pronto.
Só espero é que tenha concorrentes à altura para lhe fazer em frente, que eu acredito que existem lá dentro. Está-me a faltar um ou dois, certo? Está-me a faltar uma Tânia, que eu também não conhecia de lado nenhum, a não
Olha,
ser lá da banda das Tahiti.
Tinha mesmo esse nome aqui na ponta da língua, porque Sérgio Saavedra, já no domingo à noite, disse: esta mulher tem cara de Ana Morina, pessoa que tu tanto gostas.
Não fui eu, acho que foi a Joana, mas whatever, por acaso tem sim senhor. Tem sim senhor, mas
tem,
não me convenceu tanto como a Ana Morina. Não me convence.
Eu não conheço
a Tânia lado nenhum. Não conheço, portanto não tenho grande opinião sobre a Tânia, verdade seja dita. E ela está nomeada, portanto tem que fazer para aparecer mais esta semana. Acho que só me está a faltar uma mulher. É a coisa, é a Mafalda. A Mafalda é uma querida. Faz-me lembrar o André Felipe do Revolução, faz-me lembrar o Caixa deste Big Brother
passado.
Não, simplesmente
faz-me lembrar a Catarina, mais nada.
A Catarina? Quem é a Catarina? A Siqueira. Faz-te lembrar a Catarina Siqueira?
Sim, porque literalmente não vai nem faz nada. Está ali, estamos todos na boa. De vez em quando chora um
bocadinho. Tu estás muito maldoso hoje. Então eles entraram ontem. Tu já estás a acusar a rapariga de não fazer
Não, eu estou simplesmente a fazer aquilo que eu odeio, que é julgamentos, pela capa do livro. Mais nada.
Não, vamos dar a oportunidade. Eles acabaram de entrar, estão ainda a ambientar-se.
Sem ser à beira de um ataque de nervos com o programa. Ele normalmente está sempre em nervos com os resultados do programa. E este fim de semana ele teve calminho. Portanto, alguma coisa se passa. Vamos lhe dar aqui uma semana.
Então é o início, vamos zangar com o quê? É o início, vamos zangar com o quê? Não há nada para me zangar, a não ser o facto de haver muita borraria. Ontem eu queria perceber o que é que eles diziam e era a Marca falar por cima da Maria, a Maria falar por cima da Cristina, a Cristina por cima do Big. Foi uma confusão, foi a única queixa que tenho. Ah, não falei da Marie. A Marie,
porque tu devias
lá,
de zangar?
De Marie.
Ou seja, vais-te zangar com a produção de não arranjar concorrentes em condições.
Olha, por não me meterem lá o José Castelo Branco, que eu fiquei à espera, provavelmente desaparecido 2 dias e tal do Instagram, e isso sim é grave, porque o José Castelo Branco fora das redes é de preocupar, e eu pensei, ele vai entrar. Pois que não entrou, pois que a Cristina depois disse que ainda está a gente para entrar, portanto ainda estou aqui a manter a minha esperança.
Não, 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 quem vai entrar domingo é o Batatinha. Estamos todos à espera do Batatinha.
Ai, não, não, não. Não, não, Deus do céu, não. Eu quero o Castelo Branco com o Marco. Vocês vão ver, ouçam, o Castelo Branco já teve discussões com a Lavie de Marie em Instagrams da vida. O Marco dá super bem com o José Castelo Branco. E depois temos lá Nuno Graciano, que pertence ao Chega. Portanto, acho que está aqui uma data de amigos dele.
Nuno Graciano pertence ao Chega, mas ontem à noite já estava a falar e dar um beijinho na boca ao Pedro Pico.
Sim, sim, ele fez logo questão de ontem à noite, numa conversa que eles tiveram ali à mesa, onde se apresentavam uns aos outros, fez logo questão de dizer que não era preconceituoso em nada e que cada pessoa era uma pessoa e são todos diferentes e todos iguais e vem desprovido conversa de preconceitos. De pronto, mesmo para se desassociar desse karma, não é? Mas pronto, ia dizer, Lavie de Marie, que era a única que me falta falar, salvo erro. Acho que vai ser a croma desta edição. Ela é uma personagem que me parece bastante emblemática. Não conheço bem o trabalho dela nas redes sociais. Sei que é polémica pela maneira de ser, sei que é muito excêntrica, extravagante, mas devo dizer que não gostei de, se calhar, de ver as pessoas a julgá-la pela maneira de se vestir ou por essa excentricidade toda. Acho que é muito cedo e de facto foi como ela disse.
Estás em Portugal, que as pessoas não vão.
Pois é, isso faz muita confusão.
É um pouco mais diferente do que é considerado normal e comum.
As pessoas gostam de sempre de apontar primeiro os erros e do que outras coisas, como eu também vi montes de comentários a dizer, mas quem é a Vanessa Silva? Quem é a Vanessa Silva? E outras pessoas a responderem, ah, é aquela do vídeo da Mariah Carey a desafinar.
Exatamente, enfim, era o que eu ia para dizer.
É triste chegarmos ao ponto de vivermos num país onde pessoas com imenso talento, como a Vanessa Silva tem, e aqui lá está, não estou a ser tendencioso, acho que é um dado que todos temos como adquirido, é apontada como sendo, é aquela cantora que desafinou uma vez num programa da tarde da TVI. Enfim, é triste.
Não, Sérgio,
com uma carreira para trás.
Se não me engano, foi da noite, ok?
Ah, pronto, é a mesma coisa. Ainda mais razão me dás, à noite uma pessoa deve cantar pior. Mas enfim, voltando aqui à Lavie de Marie, acho que ela vai dar muito ao programa, vai ser. Eu gostei do início dela, dela a pegar-se logo com o Marco ao início. Acho que vai trazer muitas gargalhadas às pessoas. Acho que vai ser uma croma.
E tu, Joana, assim, já foste aqui dando alguns bitites, digamos, mas o que é assim a tua opinião formulada de todo este leque de concorrentes?
Eu confesso que eu até gostei e parece-me que está ali um grupo bastante heterogéneo e se calhar até me inspira mais confiança do que se calhar o grupo anterior. Pelo menos nesta fase inicial posso-me vir a desiludir rapidamente.
Calma, também não te esqueças que eles na primeira semana são sempre aquilo, é o Jardim
sim,
da Celeste,
sim,
são todos muito amigos.
Mas parecem-me todos muito mais opinativos e que se querem afirmar muito mais do que no grupo anterior, em que tínhamos ali pessoas que entraram muito low profile. Não quer dizer que depois continuassem nesse registro, mas aqui entraram todos muito mais ativos e afirmarem-se muito mais. E portanto, nesse ponto de vista pareceu-me bastante, bastante interessante. Eu devo dizer que a minha casa dos segredos favorita foi a do Marco e portanto estou com grande expectativa que, em relação ao Marco, eu acho que o Marco tem uma personalidade que se quer nestes programas. É uma pessoa que ferve em pouca água, é uma pessoa que gosta muito de liderar os outros, tem esse perfil, e ali tem personalidades de peso, ou pelo menos que aparentam ser de peso, para o confrontar. Eu não sei, ainda não consigo perceber muito bem a dinâmica com o Nuno Graciano, não é? Pronto, estou-me a basear meramente pelo partido político que ele defende, acreditando que se calhar pode ter ali opiniões mais vincadas e mais distorcidas, vá, digamos assim. Mas não só, eu, por exemplo, eu ponho muitas fichas na Vanessa. Eu acho que a Vanessa, eu lembro-me dela quando fez um programa que há muito tempo, que era a Academia de Estrelas, em que eles também estavam fechados numa casa, e a Vanessa tem pelo na venta. Ela não leva desaforos para casa e dá-me ideia que não se fica com qualquer coisa. Portanto, também deposito ali as minhas fichas nela. Não quer dizer que sejam claramente os meus concorrentes favoritos, mas é claramente concorrentes que eu vejo que podem ser bastante ativos no jogo. Eu devo dizer que não conhecia a Marie, lamento, mas gostei muito dela, gostei muito, achei que é uma miúda que me parece bastante honesta. Sincera com ela própria, não tem vergonha nem medo de se assumir, e de recordar que ela disse que vinha de um meio pequeno e ainda assim não tem problema nenhum em vestir-se daquela maneira ou ser excêntrica, ou é aquilo que ela é, aquilo que ela sente que deve ser, e eu gostei disso. Ela é uma miúda, não faço ideia que idade é que ela tem, mas
2001, por isso deve ter 20 anos.
Tem 20, ela disse ontem, sim.
É uma miúda. mas gosto disso, gosto de, apesar do meio onde se insere, ela não tem problema em se assumir tal como ela é. Acho que, e já deu ontem para perceber, que basta duas ou três do Marco e ela vai atrás, mas isso também, lá está, é muito também pela inexperiência que ainda tem, e portanto acaba por seguir as palavras das pessoas que são mais velhos. E estes foram claramente aqueles que mais me deixam assim expectante. Depois havia muitos que eu não conhecia, não é? Que não me lembro deles. O Miguel Azevedo, desculpa, eu não conheço. A Sara Aleixo.
Não vês sempre, não vês o Somos Portugal.
Pois, lamento, não vejo. Lá vejo. Que crime. Mas conhecia, que crime. Por exemplo, o Kennedy. Pronto, o Kennedy era um jogador que foi um grande jogador no tempo dele. Não sei se foi grande, mas pronto, mas ele era bastante conhecido no tempo dele.
Não parece ter mais que 1,73 m.
Pois, isso é possível. Mas era, acho que foi claramente um jogador que era bastante conhecido na altura. Pronto, depois já passaram uns anos, não é? Pronto, e agora a coisa também deve ter corrido mal para o lado dele, como ele já ontem também manifestou os problemas do jogo e tal.
E será que ele está aqui para se superar?
Mais um. Pronto, e depois temos ali o cozinheiro, não é? Temos a brasileira, que efetivamente também não conhecia, mas claro, a minha filha com 9 anos teve esse cuidado de me dizer que era a ex-namorada do Filipe Neto, porque efetivamente não sigo youtubers brasileiros, mas eles chegam nesta faixa etária. E pronto, e Tânias, que não me dizem nada, já disse a Sara Aleixo também, pronto, também não diz nada. O Fernando Semedo, por acaso, conhecia há pouco tempo por causa do bolo de bolacha, mas pouco mais, também não é propriamente um chefe muito conhecido. E a Mafalda conhecia também dos Morangos com Açúcar, portanto ela é relativamente conhecida. O Pedro, confesso que eu vi uma ou duas coisas da Teresa, mas não tenho noção nenhuma de como é que ele será. Ou seja, eu concordo muito com o Sérgio quando ele diz que efetivamente ainda não sabemos muito bem o que é que são estes jogadores, porque na prática eles são praticamente entram praticamente como desconhecidos. Eu não gosto de chamar anónimos, porque ninguém é anónimo, não é? Toda a gente tem uma identidade, mas entram como desconhecidos porque efetivamente não são assim tão famosos, ou pelo menos não têm um nome na praça pública que eu pelo menos conheça, e portanto é difícil fazer aqui já alguns juízes de valor, tirando estes que eu fui enumerando logo no início e que efetivamente já conhecia para trás, e portanto acabo por ter aqui alguma expectativa. Vamos ver.
É uma questão de irmos ver, mas o que nós vamos ver também domingo é a primeira expulsão desta edição. Temos nomeado o Pedro Pico, o Bernardo Sousa, o Nuno Graciano, a Tânia e o Miguel Azevedo. Não nos conhecemos, obviamente, pelo menos a maioria deles, mas entre estes 5, quem é que vocês acham que vai sair, ou quem é que vocês queriam que saísse? Começo por ti agora, João.
Olha, eu honestamente acho que apesar de eu não quero já julgar ninguém, e acho que é mesmo muito prematuro, e eu acho que quem vai ser prejudicada vão ser aqueles que são menos conhecidos, nomeadamente a Tânia e o Miguel Azevedo, porque o Nuno Graciano, e embora com todos os anticorpos que possa haver por ele ser o do Chega, o que é certo é que o Chega é a terceira força política do país, e não, nós não podemos esquecer-nos disso. E portanto eu não acredito que o Nuno Graciano saia, ainda para mais numa fase tão prematura do jogo. E portanto, nesse sentido, pá, acho que vai ser ou o Miguel Azevedo ou mesmo a Tânia a serem os prejudicados com esta nomeação, porque efetivamente as pessoas não sabem quem eles são.
Mas sabes que estão toda a gente nos comentários diz para sair o Nuno. Mas domingo veremos. Sérgio, o que é que tu achas?
Olha, eu concordo com a Joana. Acho que o Nuno Graciano, apesar de pela sondagem que eu já fiz aqui pelas internets da vida, tem um lugar seguro na próxima semana. Ele lidera de facto as sondagens para ser expulso. Mas lá está, por ser uma figura tão... Aliás, para já, para ser dos nomes mais conhecidos desta edição, e depois por todos sabermos que pode vir a ser um dos jogadores mais fortes desta edição, seria um crime sair já na primeira semana. Eu próprio não quero que ele saia já na primeira semana, queria ver um bocadinho mais dele. Dizer ainda que o Pedro também acredito que esteja seguro, pelo menos com esta postura que ele está a ter, acho que vai conquistar rapidamente o carinho do público. Portanto, foi como a Joana disse, acho que o Miguel e a Tânia, o outro é o Bernardo, correto?
Sim.
Acho que um destes três será aquele que vai sair. E se
também
eu tivesse
parece,
que apostar aqui em alguém,
parece.
Diria mesmo na Tânia. Acho que é aquela que ainda não reuniu muito, muito carinho por parte do público, e de facto nós não conseguimos conhecer, claro que também ainda não tivemos tempo, vamos lá ver agora ao longo dos dias, mas pelo pouco que vimos eu fiquei a saber zero. Portanto, talvez cairá nela, mas posso estar enganado, isto é só o primeiro, o segundo dia, portanto ainda tem muito tempo para se mostrar, mas aposto na Tânia.
Então pronto, meus caros, nossas apostas estão feitas. Domingo logo veremos se vamos continuar com a mesma sorte que tínhamos na edição passada, que era acertar um total de zero. Por isso, vamos lá ver. Para esses que estão aí em casa, muito obrigado por estarem connosco. Foi mais um episódio, aquele que foi talvez o último da última edição, porque ainda lá fomos dar assim um saltinho, mas é obviamente o primeiro desta edição que vai ficar connosco agora durante uns meses. Por isso, obrigado por estarem desse lado. Obrigado, Sérgio.
Obrigado, eu.
Obrigado, Joana.
Obrigada, até para a semana.
Até para a semana, nossos ouvintes. Espero que tenham gostado e adeus.